Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fundos em Foco, onde a gente recebe os maiores nomes do mercado financeiro para tentar explicar para você justamente o que tem de mais importante nos investimentos. Eu sou Juliana Machado, analista de fundos do BTG, e hoje eu estou muito feliz de receber uma pessoa que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o momento do segmento de crédito privado aqui no Brasil. Assunto fácil, né? A gente sabe. Eu estou aqui hoje com a Ana Rodella, que é Head de Gestão de Crédito da Bradesco Asset. Ana, seja super bem-vinda. É um prazer enorme receber você aqui hoje.
Obrigada, Ju, pelo convite. Um prazer estar aqui falando com vocês. Espero conseguir ajudar a esclarecer um pouquinho esse momento de tanta coisa acontecendo.
Perfeito. Antes de mais nada, né, Ana, seria muito bacana a gente ouvir assim uma pequena introdução a respeito de quem é a Ana Rodella, né? O que que você faz no seu trabalho aí no dia a dia? Conta um pouquinho para a gente.
Com certeza. Então, eu já faço crédito há 17 anos, comecei como analista de crédito em banco. Em 2007 fui para o mercado de capitais, já passei por assets grandes, assets independentes, acompanhei bastante essa evolução do mercado de crédito no mercado de capitais, que era muito diferente 10 anos atrás, 15 anos então nem se fala. Vim para o Bradesco Asset em 2013 para montar a área de análise de crédito na época, que isso era feito em parceria ali com a área de análise de renda variável. E fiquei por volta de 5, 6 anos tocando ali a análise e depois passei para a rede de gestão também. Então hoje eu fico ali com tanto a mesa de análise de crédito quanto a mesa de gestão, tanto os fundos high grade, high yield e offshore, cuja principal fonte de alfa seja crédito privado, ficam ali comigo, mais ou menos 220 bilhões ali na mesa comigo. Então, é uma experiência longa aí, essa tanto na ponta de análise como na de gestão já. E o fato da gente ter juntado a análise e a gestão com uma pessoa só, acho que a gente conseguiu bastante sinergia ali, recentemente.
Pouca coisa, né, Ana, no seu trabalho. Na parte.
Bastante coisa.
Muito legal que você comentou, né, o high grade, high yield offshore, né? Acho que para quem está ouvindo a gente, né, o high grade ele entra ali nesse grupo aqui de crédito de melhor qualidade, né, resumidamente. O high yield aqui já um pouco mais esse crédito que tem um retorno um pouco maior, né, então de emissores ali, né, com uma classificação de crédito já. É um pouco abaixo desses outros emissores aqui, high grade, e offshore, que são aquelas emissões fora do Brasil, né? É isso mesmo, Ana.
Exatamente isso. Isso é outra coisa bastante interessante, porque essas discussões, por mais que a gente esteja falando de esferas distintas do crédito, elas contribuem muito umas para as outras, né? Então, você tinha perguntado também o que é a minha atividade principal ali. A minha principal preocupação é fazer todas as pessoas da equipe, expressarem suas opiniões e a gente ter discussões de qualidade no time. Então, como head da área, eu diria que essa é sempre a minha principal preocupação, é ter certeza que todo mundo está manifestando o que acha. A gente tem um time bem sólido de análise, um time sólido de gestão. Como a gente faz todo mundo discutir as ideias de uma forma realmente aberta e sincera para chegar na melhor tomada de decisão? E é interessante como o gestor do offshore ele traz uma visão diferente, porque ele está olhando o mercado lá fora, que é uma outra liquidez, é uma outra forma de avaliar os investimentos de forma relativa, o high yield, que já está numa ponta que antecipa muita coisa. Então, o nosso gestor de high yield, ele vê a luz amarela muito antes desse negócio aparecer ali para o high grade, né? Ele está muito mais próximo de empresas que sentem impactos mais macroeconômicos de forma mais intensa. E o high grade, que mudou muito nos últimos anos, onde a gestão ativa ficou muito relevante. Então, a gente, ano passado, negociou no secundário mais de 10 bilhões. Então, também é uma outra visão. Tudo isso se complementa de uma forma muito interessante. E eu acho que a principal função como head ali é isso: é conseguir botar tudo isso na mesa para a gente discutir de forma bem completa.
E essa forma completa, você acha que combina muito com tentar identificar esse cenário de crédito no Brasil que a gente está vivendo hoje, né? A gente vai precisar, acho que vocês aí, né, precisam muito dessa sinergia justamente para tentar diagnosticar um pouco desse cenário que é o que nós estamos passando por crédito agora, que eu vou abordar com você nesse momento, que é assim, a gente viu, né, um grande medo dos investidores aí do segmento e que reforçou até a procura, né, por produtos de alta liquidez, que a gente fala, quer dizer, produtos que permitem você movimentar o dinheiro rápido, né? É isso que quer dizer alta liquidez, para quem está ouvindo a gente não sabe. A gente teve algumas questões aí que fizeram esses investidores migrarem para esse tipo de produto e aumentarem um pouco esse receio aí com o segmento, que foram os eventos com Americanas, né, onde foram encontrados aí problemas no balanço que levaram ao aumento estrondoso da dívida, como algumas pessoas aí que estão ouvindo a gente devem ter acompanhado. E depois disso, a gente ainda teve alguns anúncios de reestruturações financeiras de várias empresas, que também ajudou nesse sentimento aí de aversão do investidor com o segmento. E assim, nesse podcast a gente já ouviu outras pessoas para saber a visão delas, e agora eu queria perguntar para você também qual que é a sua visão sobre o real risco de contaminação de casos como esse de Americanas para outros papéis de emissores de dívida, né? Esse risco existe? Como é que isso funciona, Ana? Conta um pouco para a gente.
O curioso é que, num primeiro momento, a grande preocupação das pessoas foi na linha de: será que o que a Americanas fez, outras empresas também fizeram? Então começou essa correria de, né, quem tem risco sacado, quem coloca risco sacado de qual forma no balanço, o risco sacado é bom ou é ruim? E essa realmente não foi a grande consequência desse negócio, né? O fato é que fraude, felizmente, é algo que acontece raramente, né? Então, quando a gente levantou esses dados para as outras empresas, tudo estava de acordo com o que era esperado. Às vezes podia não ter uma abertura tão clara do risco sacado, que é um produto totalmente usual e extremamente antigo no mercado bancário, inclusive, né? E as empresas passaram a abrir isso de uma forma mais clara, que é ótimo, toda a transparência sempre ajuda, mas não foi daí que veio realmente a contaminação. Onde veio, né? Principalmente porque o mercado bancário, ele fechou rapidamente. Então, acompanhando de fora, né, porque eu não estou no banco, eu estou na asset, mas a percepção dos grandes players bancários, e mesmo dos médios, mas que operavam menos com Americanas, né, foi que eles pararam para avaliar a carteira como um todo, né? Era uma exposição relevante para a maioria deles, era um player onde todo mundo tinha um conforto de crédito, né? Era inclusive uma empresa com um rating de crédito bom. E então acho que todo mundo primeiro parou para olhar se tinha mais algum caso dentro de casa que talvez tivesse avaliado de forma errada. Isso fez com que o crédito se contraísse de uma forma muito rápida. Então, nós ali na Bradesco Asset, na mesa de crédito, a gente já tinha essa expectativa de uma enxugada no crédito para 2023, porque a Selic é muito alta, a inadimplência aumentando. A gente já imaginava que fontes de liquidez para as empresas e para as pessoas seriam mais restritas esse ano, mas a gente esperava algo gradual ao longo do ano. O que aconteceu foi muito repentino. E aí, no momento em que você repentinamente fecha a torneira do crédito, começam a pipocar esses problemas, porque faz parte do negócio das companhias rolar dívida, né? Depende de quanto caixa elas têm, qual é a solidez dela, qual é a necessidade de capital de giro. Algumas precisam mais dessa rolagem, outras precisam menos, algumas suportam mais tempo sem recursos externos, outras não, né? Então, quando a gente teve essa restrição grande de uma vez, companhias que estavam ali pensando numa rolagem, estavam contando com capital de giro adicional, elas tiveram que rever o que elas iam fazer, porque o plano teve que ser interrompido. Então começou a pipocar muita coisa de uma vez. E isso, de fato, vai acontecer com uma maior intensidade agora, porque os players estão bastante cautelosos ainda para voltar. Quando a gente fala das empresas large corporate, dá para perceber que o fluxo já está voltando. Então, lembrando que large corporate são as grandes companhias, são as empresas listadas ali na bolsa, são a maior parte das empresas que estão dentro dos fundos de crédito privado. Então, a maior parte da base dos fundos de crédito privado está alocada nesse perfil de empresa. E o crédito já voltou para essas empresas, mas com taxas mais altas, né? Então, a gente percebe que está desobstruindo esse canal, dá para a gente dizer isso, mas num outro nível de spread em relação ao que era anteriormente Americanas.
Perfeito. E diante do estresse recente, né, que os fundos de renda fixa sofreram na esteira desse caso de Americanas, né, qual que é o diagnóstico, qual que é a situação, que a gente pode ver no crédito no Brasil, né? Quero dizer, as coisas elas já estão melhores? Ainda vai levar um tempo para normalizar? O que que a gente pode dizer? Porque, assim, para quem não acompanhou, a gente teve uma saída absurda, né, de muitos fundos ali, um saque, né, resgate dos cotistas, justamente motivado, né, por esses receios. E aí uma coisa puxa a outra, porque quando o cotista ele está ali machucado, ele vê a cota cair ou ele essa movimentação no mercado, ele pede o resgate. E aí, conforme esses resgates vão se acentuando, os gestores vão tendo que se desfazer de papéis ali justamente high grade, né, até de papéis de boa qualidade. Ele precisa vender esses papéis, no que a gente chama de mercado secundário, para poder pagar esses resgates. Ou seja, você vai entrando ali numa bola de neve. E os investidores, né, dos fundos, eles vão vendo esses impactos na cota, que, na verdade, não tem nada a ver originalmente, né, com o impacto de Americanas ou com o impacto de uma outra empresa da carteira, mas com esse efeito técnico que aconteceu aqui no mercado. Então, como que está a situação, o diagnóstico que você faz hoje, Ana? Assim, vai levar um tempo para normalizar? A gente já está numa situação boa? O que esperar?
Esse ponto é muito importante, porque uma coisa é você ter um impacto na sua cota, porque teve uma abertura de spread, que é essa questão que você estava mencionando. Por uma necessidade de liquidez, aparece um fluxo de venda forte no mercado, e como qualquer mercado, quando você começa a ter uma venda forte, é natural o preço cair, isso vai impactar a cota dos fundos. Como a gente está falando de um mercado de renda fixa, toda vez que o preço do meu ativo cai, se eu não tive um problema de deterioração de crédito daquele emissor, eu vou aumentar o carrego da carteira, que a gente fala, né? Então, eu tinha lá uma debênture que na minha carteira ela estava marcada CDI mais 1,5, mas para vender, porque eu precisava de liquidez, eu precisei vender a CDI mais 2. Todo o mercado vai ser marcado nesse mesmo nível do CDI mais 2, porque eu preciso fazer essa marcação ao mercado para o meu fundo estar refletindo a realidade, né? Só que nesse primeiro momento isso gera uma perda para o fundo, porque o mesmo título, para ele me render um spread maior, só existe um jeito, que é eu reduzir o valor dele, né? Então, eu tenho uma perda no valor desse título, mas dali para frente, em vez dele render o CDI mais 1,5 que ele rendia para mim na carteira, ele está rendendo esse CDI mais 2. Então, dali para frente, eu recolho essa rentabilidade maior. Então, isso é uma beleza da renda fixa. Quando eu tenho essa perda simplesmente por um efeito de marcação a mercado, ela volta para o fundo, seja na forma de um spread mais alto, seja porque depois o mercado corrige e esse spread de CDI mais 2 volta para CDI mais 1,5, meu título valoriza e volta tudo ao normal. Quando eu olho dentro de um período, a rentabilidade voltou para o fundo, para o que era a expectativa. Isso é muito diferente de quando eu tenho uma perda por crédito. Então, se a gente pegar o próprio exemplo de Americanas, que foi um papel que rapidamente ajustou ali para 20% do par. Então, você perdeu 80% do valor daquele título, que a sua expectativa de recuperação, ela depende do que vai acontecer com o crédito daquela companhia, se essa companhia vai conseguir se recuperar ou não. É um impacto muito maior e com um retorno imprevisível, né? Um retorno que você vai fazer estimativas, você tenta ali fazer suas projeções para estimar como vai ser esse retorno, mas é algo muito mais incerto, né? Então, é importante o cotista ter essa diferenciação na cabeça. A perda por questões de crédito, ela machuca bastante, a recuperação é muito mais difícil. A perda por marcação a mercado, ela vai voltando, seja quando o mercado se normaliza, seja simplesmente porque o carrego da carteira voltou, né? Então, a reação tem que ser diferente nesses dois cenários, né? A gente viu realmente um impacto muito forte logo ali na largada, não só por Americanas, mas por esses outros casos que você mencionou. Acho que conforme foram saindo notícias de outros riscos de renegociação, aí sim o cotista se assustou um pouco e aí a gente viu mais esse movimento de liquidez. Ele já começou a se normalizar. Então a gente vê o mercado secundário já voltando um ímpeto de compra. Os fundos, no geral, pensando na indústria como um todo, eles vinham bastante alocados em crédito, tá? Então, o caixa dos fundos não estava muito alto quando a gente olhava como um todo. E do começo do ano para cá, a nossa sensação é de que esse caixa ele foi ajustado. Então, hoje, pelo movimento que a gente observa do mercado secundário, a percepção que se tem é de que os gestores, no geral, eles estão confortáveis com a liquidez que eles têm dentro dos fundos, diante dos resgates que eles estão vendo ali, que eles vão ter. Então, a gente não tem sentido essa pressão de venda, já tem alguns dias no mercado, que ele está bem normalizado, com spreads fechando, inclusive, né? Então, a gente agora tem visto boas cotas nos fundos, justamente porque esses spreads tinham subido bastante por essa necessidade de venda pontual, e agora eles estão se ajustando. Então, é difícil dizer se isso vai continuar assim ou não, porque depende dessa intensidade dos resgates, como elas virão. É, às vezes, alguma notícia que pode sair no mercado pode nem ser tão relevante para os fundos, mas às vezes, se o investidor se assustar, você pode acabar entrando num fluxo como esse de novo. Mas eu também acho que uma mensagem importante que ficou é que existe bastante comprador nesse mercado de crédito. Porque se a gente pensar em 2020, quando a gente teve um volume forte de venda pelas assets, você tinha basicamente assets de crédito privado operando nesse mercado secundário. E o resgate, ele tende a acontecer na classe como um todo. Então, você tinha todo mundo na mesma direção, era todo mundo precisando vender. E não tinha alguém na ponta contrária compradora. Por isso, a gente teve aquele impacto tão forte nos spreads de uma vez. Hoje, a gente sente que tem muito mais contrapartes nesse mercado. Você tem assets de multimercado olhando o mercado de crédito, né? Quase toda asset de multimercado hoje tem um gestor de crédito lá dentro. Você tem family offices, wealths, todo mundo muito mais de olho. Você tem tesouraria de banco pronta para entrar comprando, desde que o spread chegue no nível que ela acha. E mesmo dentro da indústria de fundos, existem fundos que estão mais alocados e fundos que estão menos alocados, que podem entrar comprando também. Então, acho que também cria essa segurança no mercado de que você tem um potencial comprador. Porque lá em 2020, o que dava um certo desespero era que você não via o comprador, né? Demorou muito para o mercado se estruturar até aparecer um comprador, que no fim foram as tesourarias, né? Que entraram comprando papéis excelentes, a CDI mais 4, CDI mais 3,5, porque ele era o único comprador naquele mercado. Hoje o mercado ele já está mais estruturado com participantes nas duas pontas, o que dá essa segurança maior de que a gente não deve ter um estresse tão grande como a gente teve no passado, né?
Dias melhores virão para o crédito, basicamente. A gente pode, podemos esperar, né? E engraçado você comentar, porque realmente aqui a gente, por exemplo, faz a leitura das cartas dos gestores todo mês. E essa religiosa leitura que nós fazemos como analista ali para acompanhar justamente qual que é a posição dessas casas em várias frentes, em várias estratégias, inclusive na estratégia de crédito, como você mencionou aí, não está presente só nas gestoras de crédito, né? Como antes a gente tinha, hoje a gente tem aí. Dentro de gestores multimercado, né? Então, fundos, casas originalmente de multimercados, que hoje oferecem estratégias de crédito ou têm um gestor de crédito ali dentro, né? E aí, essa fatia de crédito compõe o risco de um fundo multimercado, por exemplo. E muito interessante de acompanhar as cartas que saíram mais recentemente, que de fato acho que condiz muito com o que você trouxe para a gente, com essa relação do caixa. Então, de fato, eles estarem ali com uma posição relativamente confortável, né, mas não tão mais alta, né, não houve uma necessidade, não tem havido, né, uma necessidade de estar tão mais alta, mas é um caixa suficiente até para aproveitar oportunidades que surgiram depois desse choque, porque afinal de contas a gente está falando de um impacto generalizado, inclusive nos títulos de boa qualidade, ou seja, títulos de boa qualidade que estão ali eventualmente apresentando uma oportunidade para a entrada desses gestores. Acho que esse é um ponto bem interessante, né, Ana, quando a gente vai olhar para para um cenário de pós-crise, né?
Sem dúvida, a gente fez assim compras nas últimas semanas, no último mês, completamente fora de históricos desse mercado. Então, emissores muito bons, concessões rodoviárias, estou falando tudo operacional, não estou falando nada de projeto, nada com risco de grande alavancagem. Concessão rodoviária, Sabesp, energia elétrica, seja distribuidora, seja transmissora, a gente conseguiu comprar papéis assim inacreditáveis perto ali do CDI mais 2. Coisa que era inimaginável. Isso realmente é oportunidade. Se você pegar historicamente, esses emissores não pagam esse nível de taxa, né? Então, sem precisar arriscar em nenhum nome, a gente conseguiu fazer excelentes compras. O mercado primário também está nessa direção hoje. Então, as poucas emissões que a gente está vendo no primário, porque de fato o primário ele tem uma dificuldade adicional, que é não adianta só eu aqui na minha ponta de investidor falar eu preciso de um spread mais alto, eu não vou comprar mais nada naquele spread que você estava me trazendo. a empresa precisa se convencer disso, né? Então, leva um tempo até as empresas entenderem que aquele nível que ela emitia não vai funcionar mais. Claro que é papel dos CFOs ficarem batendo, que eles não querem esse nível de taxa e tal. Então, eles demoram para aceitar que é outro nível o mercado hoje, né? Então, o primário, ele demora mais para engatar ali. A gente ficou fevereiro quase sem nenhuma emissão, né? Com pouquíssimas coisas que vieram, com alguma liquidação aqui em março agora, mas também setores estáveis, companhias muito estáveis também, com forte geração de caixa, com spreads muito acima do que costumava ser o histórico. Então, agora tem sido um ótimo momento para alocação para os fundos no crédito.
E diante de tudo isso, Ana, acho que a pergunta é: faz sentido o investidor que esteja alocado em um fundo de crédito sair dele, né? Considerando então todo o risco que a gente viu, né? Tudo que passou, muita gente saiu. Então, eu acho que eu ia te perguntar se fez sentido, na verdade, né, por esse investidor ter saído desse fundo de crédito. E, na verdade, até porque que essa decisão costuma ser uma má decisão, né? Acho que aqui a gente vai falar um pouco com esse cara que deixou o fundo nesse momento, e também a gente vai falar com aquele cara que não tem crédito na carteira, né, Ana? Acho que a gente pode endereçar talvez essa pergunta para esses dois grupos aqui defender um pouco o setor, certo?
Certo. Eu dividiria essa pergunta, tem algumas partes a resposta, né? Uma, então, é: geralmente é uma decisão ruim você sair nesse momento, pelo ponto que eu falei agora há pouco, né? Você ter uma reprecificação da sua carteira, puramente jogar o spread para cima sem ter tido uma perda da qualidade de crédito, você sair do fundo por causa desse impacto. Você está deixando dinheiro na mesa, né? Porque se a qualidade de crédito daquele emissor está mantida e ele vai te pagar esta dívida, você vai recuperar esse prejuízo da abertura do spread. Ele volta para você, porque aqui a gente está falando de renda fixa. Então, ele tem uma obrigação de pagar contratual com você determinado. Então, esse fluxo ele vai voltar para você. Quem não tem alocação. Historicamente, a gente está falando de níveis de spread muito acima do esperado, do imaginado, tanto para as debêntures em CDI, a gente não falou especificamente aqui das debêntures incentivadas, mas o mercado de incentivadas também está com spreads altíssimos em relação ao histórico. Incentivadas, a gente tinha uma média ali de 30, 50 bips acima da B, a gente está falando de 150. Então, NTNB mais meio que pagava, NTNB mais 0,30, a gente está falando de NTNB mais 1,5. Então, assim, é completamente fora do histórico também desse mercado, para o mesmo emissor, o bom emissor, setores que são regulados, com receita recorrente. Então, aqui, no geral, é um universo de crédito ainda mais tranquilo, né? Mas para o papel em CDI também, né? Se a gente for pegar as emissões que estavam ali talvez por volta de CDI mais um no final do ano passado, a gente já está falando de CDI mais dois, é uma diferença muito grande de spread. Então, se você estava subalocado em crédito, saiba que essa classe reprecificou significativamente esse começo de ano. Vale você jogar sua alocação até um pouco para cima, porque eu esperaria fechamento para o final do ano, a partir dos níveis que a gente está hoje, tá? Agora, é muito importante o investidor entender em qual fundo ele está. Porque nos últimos anos, se a gente pensar, último 18 meses, 2 anos, vinha um ritmo de otimismo muito grande e uma liquidez muito grande, inclusive no mercado de crédito local, né? A gente viu isso globalmente. Essa liquidez agora está enxugando, então a gente vai ainda descobrir qual vai ser o efeito disso globalmente falando. Mas no mercado local de crédito, a gente não conseguia ver muita diferenciação dos fundos de maior risco para os fundos de menor risco, porque estava tudo indo bem, seja porque as empresas de maior risco estavam conseguindo dinheiro para as necessidades dela, porque era isso, você tinha liquidez em todas as pontas, então empresas que nunca tinham ido ao mercado de capitais captar foram, conseguiram, empresas que às vezes não tinham acesso a bancos passaram a ter, o mercado estava com essa liquidez e estava distribuindo isso entre as empresas, então isso faz com que você tenha poucos eventos negativos de crédito. Porque enquanto está entrando dinheiro ali na empresa, ela tem dinheiro para pagar o credor anterior e ela vai conseguindo fazer essa rolagem, né? Agora a gente entrou num outro momento do ciclo. A gente entrou num momento onde essa liquidez está restrita. Então, os fundos que apostavam em empresas de maior risco, isso deve começar a se refletir nessa estratégia deles, né? É, não dá para você achar que você vai ter um fundo mais arriscado e as suas empresas elas vão se comportar perfeitamente bem, seja no cenário macro bom, seja no cenário macro ruim. Você vai ter um mix, você tem diversificação, você tem spread. É parte dessa estratégia, né? Um gestor de um fundo mais arriscado que te diz que ele faz uma seleção perfeita, que nenhuma empresa do portfólio dele vai ter problema, é muito improvável que isso aconteça, né? Por melhor que ele seja. É parte dessa estratégia você esperar algumas turbulências, né? Então, eu acho que é importante o investidor entender se ele está no fundo certo para ele. Uhum. Né? Entender se ele está preparado para, se tiver um evento naquele fundo, aguardar a recuperação de crédito, porque também, quando você vai para esse universo mais high yield, você muitas vezes trabalha com garantia. É, então, você tem que dar esse tempo para o gestor correr atrás de uma garantia que ele tenha, se ele teve algum problema. Entender se está diversificado aquele fundo, porque a combinação de maior risco com pouca diversificação, ela é bem complexa. Então, vê se os ativos que estão dentro desse fundo, quanto deles são debêntures, que tem Anbima, quanto disso pode ter uma marcação que é um pouco mais complicada. Então, a Anbima hoje é uma fonte muito boa de precificação. A Anbima já foi no passado, quando o mercado não tinha liquidez, ela não dizia muita coisa. Mas hoje em dia, uma debênture marcada pela Anbima, é muito provável que ela realmente esteja bem próxima ali do preço justo dela, né? Então, isso traz um conforto para o investidor de saber que o preço daquele ativo naquele fundo está marcado da forma correta. Então, eu acho que agora é a hora do investidor parar para olhar esse portfólio de crédito com calma. O fundo de maior risco, no médio prazo, espera-se que ele te entregue um melhor retorno. Mas você está preparado para aguardar esse médio prazo? Ou você entrou nesse fundo com uma cabeça de tá tudo indo bem, eu estou aqui só listando os fundos de crédito e vendo qual rende mais. No cenário onde está tudo bem, o fundo de maior risco ele rende mais, porque lá você vai ter papéis com spread mais alto, porque a qualidade de crédito é mais baixa, né? Então, eu acho que vale o investidor fazer essa reflexão e entender que esse ano esses fundos eles vão se comportar de forma diferente, né? Você estar num fundo que está mais exposto a grandes empresas ou que está bastante diversificado, vai ser bem diferente de você estar em fundos concentrados, fundos com um emissor corporativo de pior qualidade. Então, tem que ter esse conforto do gestor em que você está, do fundo que você tem, para não ter esse problema de você tomar um susto e descobrir que, nossa, esse fundo que eu achei que era um fundo de crédito como qualquer outro, na verdade, ele é um fundo mais arriscado. Então, essa é a recomendação que eu faria para o investidor com relação à carteira de crédito dele. E quem está investindo diretamente também toma muito cuidado, porque quem compra diretamente o crédito privado não consegue fazer a diversificação que um fundo faz, né? Não consegue acompanhar um papel de crédito quando você tem uma assembleia de debenturistas, com a seriedade que um gestor consegue, né? Com o suporte profissional que um gestor consegue. Então, também avaliar se não é a hora de reduzir, às vezes, uma exposição que você tem ali na pessoa física para estar um pouco mais em fundo ou diversificar se essa for uma possibilidade. Então, se você tem uma posição concentrada ali na física, diretamente na sua carteira, diversificar, às vezes, isso um pouco mais.
Excelente mensagem para a gente encerrar, Ana. Eu queria agradecer imensamente pela sua participação. É uma satisfação trazer mais mulheres aqui, né, para falar nesse espaço e de um tema tão árido para muita gente, que é crédito privado. É realmente uma grande alegria. Eu espero que a gente possa se falar aí numa próxima oportunidade também. Muito obrigada.
Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com você, Juliana. Aguardo convite para as próximas. Estou sempre à disposição aqui.
Com certeza. Eu quero agradecer a você, ouvinte, claro, a parte mais importante desse trabalho que nós fazemos aqui. E lembre-se, em 15 dias a gente está de volta com mais um episódio, combinado? Um grande beijo e até lá! Thank you.